Sugesca, tudo e tal. Todos os caminhos trazem você ao CPTG Antena da Amizade, na nona festa nacional da Castela. Pessoal tá chegando, já tá aberto o galpão Leno Toniel, buffet por quilo de costela, praça de alimentação aberta, tudo funcionando para a grande tarde que se inicia. Deputado Valdir Gossoni, vamos conversar com ele agora. Vou trazer aqui porque ele prefere conversar com a gente aqui perto. Vamos conversar com o deputado federal Valdir Gossoni, ele que é chefe da Casa Civil do governo Beto Rich. Mais uma festa, Valdir, se veja uma coisa, uma tradição. Ontem, para você ter uma ideia, 9.500 pessoas, 2.500 pessoas na área de show, e o CTG vendeu uma tonelada de costela. Bom dia, deputado.
Bom dia, ouvintes da Rádio União. Não sei se a Verde Vale tudo. Está junto, Verde Vale. Todos os companheiros que estão nos ouvindo. Essa é uma festa tradicional, né? E que nós não poderíamos faltar nesse evento. E eu agora sobrevoei, eu estou vindo, Brites, lá do Baixo Iguaçu, da usina do Baixo Iguaçu, deu um problema lá. E eu tive que me deslocar ontem para lá. E agora estou voltando lá do Baixo Iguaçu. Então eu sobrevoei aqui o evento. É grande, né? Muito grande. E sabe por que eu fico feliz de ver esse evento aqui no CTG e tudo? Porque nós viabilizamos o documento dessa área. Eu acho que nós trabalhamos pelo menos uns 10 anos em cima desse documento.
Mais ou menos.
Mais ou menos. E hoje saber que isso aqui tem documento, que é da cidade, e ter toda essa estrutura, essa infraestrutura aqui numa festa onde os amigos se reúnem. Até quem está nos ouvindo aí, nós estamos aqui na Rádio União, vem aqui para nós se abraçar, porque é as coisas boas da vida que a gente leva.
Engraçado, Valdir. Eu estava vendo você, o povo faz questão de te cumprimentar pessoalmente, né, rapaz?
É que eu já estou cabecinha branca, ele já sabe que eu já estou mais calmo, eu já sou outro Rossoni. É o Rossoni quando jovem, o jovem já é um pouco mais impetuoso, a vida me ensinou muito, e a verdade, eu sinto isso também no dia a dia de União da Vitória. O tratamento que eu recebia das pessoas há 20 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Hoje o jovem, as pessoas me parece assim que tem mais respeito pela minha pessoa. E eu fico grato e me dá mais responsabilidade ainda.
Brasília, Michel Temer, o presidente. Caiu Dilma, 13 anos. Como é que o senhor analisa esse governo que está aí agora?
Olha, eu sou brasileiro. Eu torço para o presidente da República de plantão. Eu quero que o presidente da República acerte o país, porque nós estamos com muito desemprego. Veja o caso de União da Vitória, nossa região. Nossa região, ela é baseada muito em cima da madeira, do reflorestamento, melhor dizendo, e da indústria de porta. E a construção civil, hoje, você vai nas grandes cidades, você não vê um prédio novo sendo iniciado. Isso reflete diretamente na economia de União da Vitória. Então, eu como brasileiro, eu torço que o Temer vá bem, porque se ele for bem, quem ganha somos nós. Eu vejo até essas manifestações por aí, eu não entendo muito bem o PT, porque quem votou no Temer não fui eu. Eu não votei na Dilma. Para votar no Temer, tem que votar na Dilma. Eu não votei na Dilma. Então, a grande verdade, não adianta nós políticos estarmos aqui fazendo críticas. O que nós temos que torcer é que as coisas corram bem, que eles acertem a economia. É claro que não vai acertar a economia da noite para o dia. Nós devemos levar aí vai o mandato do Temer, vai o mandato do novo presidente da República para acertar toda essa lambança que foi feita na economia do Brasil. Eu torço como brasileiro que eles acertem o mais rápido possível.
Obrigado, Valdir. A gente sempre volta a falar no Paraná. A crise que se instala nos estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, até Minas Gerais, foram pagamento atrasado, e o Paraná acertou a sua vida financeira.
A situação financeira do Paraná hoje é um estado equilibrado. O que nós podemos dizer, por exemplo, ao servidor público, não me canso de repetir essa frase, você vai receber o seu salário em dia. Outros estados não estão nem podendo fazer isso. Então, nós temos que trabalhar com muita firmeza e com muita determinação para continuar nessa situação, porque a receita ainda vem caindo, os municípios vêm passando por dificuldades, eu vejo aí muitos candidatos a prefeitos, e eu olho nos candidatos e digo quanta dificuldade esse cidadão vai enfrentar, porque ele vai assumir uma prefeitura com dificuldades financeiras. E não é dificuldades financeiras por causa do prefeito de plantão, é dificuldades financeiras advindo de uma crise que ocorre na economia do país. Então eu vejo os prefeitos todos alegres, afoitos, os candidatos, mas também vejo que a partir do ano que vem eles se preparem, porque eles vão enfrentar também muita dificuldade, porque a crise ainda vai um bom tempo.
Se for claro que 65% dos municípios brasileiros passam por dificuldade e podem não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito que ganhar a prefeitura ano que vem, em qualquer município dos 5 mil que nós temos nesse país, vai ter que ser austero. Economizar, reduzir secretaria, acabou emprego para o compadre, para o amigo, se ele quiser pagar folha de funcionário, Valdir. Quanto mais pensar em investimento. Assim eu imagino a dificuldade que vai ser do próximo prefeito.
Não tenha dúvida. Os estados brasileiros já estão passando por isso. Você veja o caso do Paraná, como o Paraná está numa situação confortável. Não está ótimo, está confortável. Veja o caso de União da Vitória. Hoje, União da Vitória é o primeiro governo do Paraná que está atendendo os hospitais de União da Vitória com recursos das receitas do governo do estado. Nós estamos construindo, por exemplo, a UTI, eu acho que deve estar terminando ali no hospital
São Camilo.
São Camilo, uma obra que nós iniciamos há 3 anos atrás, mas o governo vem cumprindo com a sua parte para que tenha essa maternidade. E enfim, todos os hospitais vêm, o governo estadual vem socorrendo, porque o governo federal não está cumprindo com a sua obrigação. Então, no momento crítico, quando você pode falar isso do seu governo, é porque o governo é um governo que cumpriu a sua tarefa no momento em que teve que fazer o ajuste fiscal.
É interessante isso. O próprio impasse que existe com... Marcelo quer participar também, Marcelo? Faça, fica à vontade.
Puxa a cadeira aqui,
Marcelo. Puxa a cadeira, Marcelo. O próprio impasse com a PP Sindicato do Paraná, que é uma entidade muito forte, mas atrelada também à Central Única dos Trabalhadores, à CUT e ao próprio PT. Mas com o senhor eles tiveram a chance de conversar, a coisa ficou mais diferente do que eles pensavam. O Valdir Rossoni é truculento, vai ser no pau, e não foi nada daquilo que eles talvez pensassem.
Não, é que você não pode confundir truculento com a verdade. Às vezes a verdade ela é doída, mas eu parto desse princípio em fazer política com a verdade. Eu tenho percebido muitos políticos que na facilidade do discurso mentem para a população e depois não conseguem cumprir os seus compromissos. Então, às vezes, as pessoas confundem com uma pessoa meio truculenta. Mas eu, primeiro ato meu, eu assumi a Casa Civil em um dia, no outro dia, 8 horas, 20 horas, eu estava recebendo a PP. Eu tenho uma reunião com a PP essa semana, parece-me que terça, dia 13, dia 14, sempre discutindo. Eles têm uma pauta de reivindicações, nós somos governo, nós somos obrigados a ouvir, ver o que nós podemos atender e também ser muito franco no que nós não podemos atender. Porque não adianta você oferecer o que você não vai pagar. Por exemplo, nós temos uma dívida com os professores do Paraná de progressões e de avanços. Nós vamos cumprir a partir de janeiro. Nós vamos parcelar isso, ainda não está definido o número de parcelas, mas o professor que está me ouvindo nesse momento pode colocar no seu planejamento familiar que a partir de janeiro você vai receber os atrasados dos avanços e das progressões.
Secretário Valdir Rossoni, boa tarde. Vamos aproveitar um pouco a força da FM Verde Vale. Casa Civil, Governo do Estado, passa tudo por ali. O que, que temos para o sul do Paraná, deputado?
Olha, eu... Veja, eu faço política há muito tempo na região. Então é claro que eu tenho um histórico com os municípios. Por exemplo, eu agora, vindo do Baixo Iguaçu, passei por cima de General Carneiro. E olhei em General Carneiro algumas obras que nós viabilizamos. Por exemplo, a rua principal de General Carneiro foi uma parceria prefeitura-governo do Paraná através do deputado Rossoni. Para não citar as ambulâncias, as conquistas, por exemplo, temos ajudado muito o hospital de General Carneiro. Depois, voando de lá, passei em cima de Porto Vitória. E aí eu lembrei, veja como é que é a vida, passei em cima de Porto Vitória e vi o ginásio de esportes. Aquele ginásio de esportes era um sonho do Vicente Scheidt. Ele foi prefeito e nós não conseguimos construir o ginásio de esportes, não foi a data do Vicente. Mas iniciamos o trabalho, e daí, não me lembro quem foi o prefeito daquela época, e que nós construímos o... Ayrton, puxa a cadeira. Construímos o ginásio de esportes de Porto Vitória. E depois passei em cima da rodovia de Porto Vitória também. Olha, as pessoas podem até não valorizar. O centro da cidade asfaltadinho, a rodovia... toda recapeada, sem nenhum buraco, entende? Agora nós vamos também, a estrada de Cruz Machado também recebeu uma boa recuperação, agora nós vamos recuperar também a estrada de Bituruna, que é rodovia estadual. Em tese, são trabalhos que às vezes a gente nem conta para a população, não tem tempo, falta tempo para fazer o relato desse trabalho que a gente fez nas cidades de toda a região.
Está feliz, deputado, na Casa Civil? Sonho realizado? Ou... Como é que é o dia a dia, Rousseau?
É o seguinte, na verdade, eu tenho que confidenciar que eu gostaria muito de ter iniciado o governo Beto Richa como chefe da Casa Civil. Certamente, eu poderia ter ajudado mais. Mas agora o governador me chamou, está me dando todas as condições de trabalho, prova disso que, você veja, ontem, quando foi 10 horas da manhã, o governador me ligou, disse: Rossoni, você precisa ver o que, que nós podemos fazer lá no Baixo Iguaçu, porque está tendo problema. Eu estou aqui com o subcomandante da Polícia Militar, o Coronel, pegou um helicóptero, eu estava na minha indústria, me pegou em Bituruna, descemos lá, fomos na usina, descemos lá numa comunidade de Capitão Leônidas Marques. Fizemos uma reunião com a MAB, que é a Associação dos Barrageiros lá, conversamos com eles e hoje eu estou aqui em União do Vitória. Então, é uma atividade intensa. Até quero aproveitar aqui, Brits. Eu fiz um dia do chefe da Casa Civil. Está postado hoje no meu Facebook, para vocês verem como é que é a atividade. Começa às 8h30 da manhã e termina às 10 horas da noite. Eu quero dizer o seguinte, é um desafio novo, eu nunca tinha sido secretário de governo, eu já fui tudo menos secretário de governo. E é um desafio diário. Então diariamente, o sindicato dos servidores, é demanda da Polícia Militar, é falta de carro, é carro que não arruma, é a oficina que não conserta, é a empresa que não paga a oficina. Enfim, você é um gerentão. Procurando desatar os nós que tem no dia a dia do governo.
Acompanhando o nosso atentamente, gente, o ex-deputado federal Ayrton Bernardo Roveda, que é de Bituruna, da terra do vinho. Bom dia, interessante o seguinte: a chefia da Casa Civil era muito fechada, cara, e você conseguiu fazer com que o povo entendesse e soubesse que, cara, a Casa Civil parece que ela era dentro de um castelo, e na realidade o cara da Casa Civil, gente, sabe a hora que o governador vai tomar banho. Qualquer projeto que deputado traga para a cidade, para a região, passa pela mão da Casa Civil, que leva para o governador assinar. O povo começa a saber agora a função do secretário-chefe da Casa Civil, né, Rossoni?
Na verdade, nós começamos o dia 8h30 da manhã. despachando com o governador. E depois eu começo a despachar com os secretários. Com os secretários. E eu sempre tenho dito para os meus amigos que vão no final da tarde, porque daí não tem hora de terminar a noite. Então, amigos, os amigos que estão me ouvindo aqui e que de repente querem conversar comigo ou precisam conversar comigo, você pode ir no final da tarde, depois das 6 horas, que mesmo tarde da noite eu te atendo. Então eu fico lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então os amigos que quiserem, numa eventualidade, conversar, nós estamos lá desempenhando esse papel importante para o povo do Paraná.
Dia desses, eu entrevistava um professor de uma escola, inclusive um do PT, posso fazer política partidária, mas extremamente assim de esquerda. E ele me falava que a escola dele em São Cristóvão foi contemplada com o Plano Mil, e que ele ia discutir com a comunidade o que seria implantado na escola. Escola Diniz Bordim. Veja a importância desse projeto a nível de Paraná, né, Rossoni?
Esse foi um projeto que o governador encomendou para a Casa Civil, e ele destinou 100 milhões de reais para fazer as escolas. E nós vamos atender 1000 escolas no Paraná. E ela está dando um bom resultado da participação do pai, dos alunos e dos professores. É uma maneira transparente de fazer com que o dinheiro seja bem aplicado.
Está aqui também o Ricardo Buniago, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação. Tem algum problema no retorno aqui, que o deputado também não está gostando e nem eu estou gostando. Mas o pessoal já está providenciando.
É que atrapalha a conversa. Não,
atrapalha a conversa. O senhor, na realidade, a gente falava isso a última vez que o senhor teve aqui no Ano de Vitória, e a gente viu... Vou chamar o Ivo do Lisca
aqui. Ivo, vem cá.
O Rossoni quer que você faça uma pergunta para ele.
Viu, Ivo? Senta aqui.
Senta, Ivo.
Vem cá, Ayrton. O Ivo é a história da rádio aqui de União da Vitória.
Ele disse que gostaria e sonharia. Se quer para você, fazer uma pergunta para ele.
Viu, Ivo? Eu estava brincando com o Brites de que você, o Ayrton, eu conheço o Paraná inteiro. São os dois repórteres que eu conheço de rádio, e agora coincidentemente eu encontro vocês dois aqui, que sabem, não menosprezando o Britão, mas eles são da escola de vocês, aprendeu com vocês. Vocês são duas pessoas que sabem conduzir uma entrevista como ninguém. Então por isso que eu te chamei aqui, até para matar saudades, pelo respeito que eu tenho ao Ivo, que eu tenho ao Ayrton, que eu tenho a todos vocês aí, o Britão, o Marcelinho, que trabalham na rádio há muitos anos.
É, Valdir, é que eu estou fora de... há 6 anos que eu estou na Fundação do Meio Ambiente e na região do Planalto Norte, e desde então eu não tenho feito entrevistas, às vezes produzo alguns artigos para o Jornal Comércio ainda, que tem uma vinculação muito grande com nós. Agora, eu posso dizer o seguinte, eu não vou te fazer pergunta, vou falar a respeito de você. Eu te conheço há, sei lá, eu acho que uns 40 anos mais ou menos, ou mais, e nesse período tenho acompanhado a tua carreira política, e no fundo tenho uma grande admiração por você. Obrigado. E claro, nós tivemos nossos desencontros, às vezes, né? Mas você realmente... tem honrado a região sul do Paraná, Bituruna principalmente. Bituruna está no coração da gente, você sabe disso, né? Inclusive no nosso. E Bituruna, além de ter o chefe da Casa Civil, um deputado federal com quase 200 mil votos, é bom você, tem um deputado federal em Santa Catarina, que é o teu cunhado Mauro Mariani, que também tem quase 200 mil votos. Brinco. E é o futuro governador do estado de Santa Catarina. Então Bituruna está começando a se expandir demais. Nós temos lá uma segurada aí, Britão.
Viu, Ivo? Eu sempre brinco lá em casa, Britão, que quem tem mais voto lá em casa é minha sogra. Porque o genro tem 170, o filho tem 180, então dá 350 mil votos.
Agora vou te fazer uma pergunta. Como chefe da Casa Civil, o que você tem planejado assim importante para a União da Vitória e para a região sul, para tentar, você sabe que nós estamos passando por uma crise muito difícil, o país, o estado, o município. Como é que você vê essa situação e o que você, chefe da Casa Civil hoje do governo do Paraná, pode fazer para a nossa região?
Olha, você veja, eu ao assumir a Casa Civil, Ivo, você sabe que os governos hoje estão todos com dificuldades. Inclusive o governo de Santa Catarina outro dia passou pelo Paraná para ver o que, que nós tínhamos feito aqui, que ele talvez tenha que tomar algumas medidas lá. Nós temos uma situação financeira bem equilibrada no Paraná. E estamos aqui, por exemplo, nós estamos cuidando de todas as rodovias. Bituruna, 153 Bituruna, até Porto Vitória, até Cruz Machado. Cuidando dessas rodovias, dos acessos de União da Vitória que estavam todos acabados. Então tudo isso está sendo resolvido. Outra questão que nós temos cuidado com muito carinho e ainda não é o suficiente é dar uma atenção aos hospitais de União da Vitória. Porque o governo federal não aumenta os valores para os hospitais e os hospitais precisam de recursos. E o governo do Paraná vem socorrendo muitos hospitais do Paraná, não apenas de União da Vitória, com recursos do Tesouro do Governo do Estado. Enfim, o desafio da Casa Civil não é para um homem só. É para várias pessoas e eu estou cercado de bons assessores. Eu vou procurar desempenhar bem esse papel.
Deputado Rossoni, como deputado, chefe da Casa Civil, mas principalmente como deputado federal, qual é a sua perspectiva, a sua visão com relação a essa situação que o país vive agora com a cassação da Dilma Rousseff e a posse do vice-presidente Michel Temer? O senhor acha que as coisas vão melhorar?
Eu, brasileiro, e como bom brasileiro, eu tenho que torcer que o presidente de plantão vá bem. Seja a Dilma, seja o Temer, seja quem for o presidente da República. Porque se o presidente governa bem, o povo fica bem. O que nós estamos enfrentando em União da Vitória e na região? A crise da construção civil. Porque nós somos aqui os grandes produtores de porta. Hoje, a construção civil está parando no Brasil. E isso afeta o emprego. Hoje nós temos milhares de pessoas desempregadas em União da Vitória. Então, o que eu posso comentar nesse momento do novo presidente da República, ou quem quer que fosse o presidente da República, eu torço que vá bem, porque daí o povo fica um pouco melhor, porque daí não fica desempregado.
E o seu futuro político na próxima eleição? Deputado federal, senador, vice-governador ou algo mais importante, já que prefeito de Bituruna em 82, depois presidente do Ansupar, deputado estadual por 5 mandatos, não foi isso?
6.
6 mandatos, sem nenhum revés nessa sua carreira política, agora deputado federal e o mais importante, chefe da Casa Civil. Isso significa que os degraus estão à sua disposição para galgá-los, não é verdade?
Olha, se eu te contar qual é meu sonho, todo mundo vai se assustar aqui. Não é candidato a governador, não é candidato a senador. A minha vontade era, a hora que eu encerrar a minha caminhada política, é comprar um apartamento aqui em União da Vitória, vim morar em União da Vitória, de manhã cedo tomar café lá no Dalbó, fazer a fofoca diária, no sábado me encontrar ali no centro, na Manuel Ribas, me encontrar com os amigos. Essa convivência faz muita falta para a gente que é político, porque você vive com tanta gente, mas ao mesmo tempo você vive tão sozinho, tão solitário. Quanto mais votos você tem, quanto mais você cresce na política, você fica cada vez mais isolado, cada vez mais solitário, porque é da vida política. Então eu não tenho sonho. O meu sonho será realizado junto com a União da Vitória e com a região. Se for para mim ser candidato a vereador em União da Vitória, eu vou ser. Agora, uma coisa é certa, da política eu não saio, só depois do caixão. Porque isso tá no ser. Porque você construir no Paraná... Uma vez eu conheci o prefeito de Bituruna chamado Farid Abrão e o Domício Scaramella.
Farid Abrão é uma figura extraordinária.
Domício Scaramella, e escuta essa aqui, Brito. Farida Abrão e do Domícius Caramelo. Duas pessoas famosas, importantes da nossa região, no seu tempo. E eu, quando jovem, estudante, eu olhava o Domícius Caramelo e dizia, mas eu gostaria de ser conhecido igual o Domícius Caramelo. E eu não sabia que esse sonho ia ser realizado. Hoje, quando eu saí do hotel, peguei um taxista, o taxista me olhou, a marca do meu cabelo branco, ele me disse, ô Sônia, você é o cara que foi o presidente da Assembleia, que fez aquela faxina lá? Fui. Eu te admiro muito. Não tem dinheiro que pague isso. Uma pessoa que você pegou na rua, um taxista, e ele te faz essa declaração, eu me tornei tão conhecido no Paraná, que acho que, agora vai me faltar um pouquinho de modéstia, acho que até ultrapassei os limites do Farid Abrão, talvez do Domício não, mas talvez do Farid Abrão. Esse era meu sonho, andar pelo Paraná em cada cidade e ter amigos como eu tenho hoje.
O Farid Abrão era uma figura tão extraordinária que em todos os grandes eventos que eram realizados aqui na região sul, na região de União da Vitória, por ocasião da visita de governadores, ministros, ele sempre era o designado para fazer a saudação oficial, porque ele tinha um discurso fabuloso. Ele se dirigia, por exemplo, excelentíssimo senhor deputado Valdir Lossoni, ilustre chefe da Casa Civil, em seu nome eu vou deixar de citar os demais presentes, porque não há necessidade, porque a pátria os conhece. Esse era o Farid Abrão. Esse era o Farid Abrão. E o Domícius Caramelo não tinha um discurso igual o Farid Abrão, mas em compensação era um trabalhador tenaz, de garra, que às 6:30 já estava distribuindo o trabalho lá na Secretaria de Obras da Prefeitura aqui de União da Vitória. E foi deputado acho que 3 ou 4 vezes, morreu deputado federal, foi sepultado aqui em União da Vitória. Acho que na minha vida eu nunca vi uma cerimônia e um sepultamento. As duas cidades, não só União da Vitória, mas Porto União da Vitória também parou. Para você ter uma ideia do prestígio do Farid, aliás, do Domícius Caramelo, naquele tempo o voto era escrito, né, na cédula. O Domícius Caramelo, numa das eleições dele para deputado, ele teve quase 20 votos no interior de Porto União em Maratá.
Mas que bom. O Ivo é aquilo que nós conhecemos de jornal. O Ivo também teve participação ativa na tua primeira caminhada, né, Baldinho?
O Ivo, eu nunca esqueço, eu era assessor do Paulo Gayer e nós estávamos construindo o Clube União e Progresso. E ele ia a Bituruna e ele me encontrou lá e ele sentou. Tinham as madeiras lá e ele sentou e ele dizia o seguinte para mim: você vai ser candidato a deputado. Mas eu recém tinha sido prefeito com 1.690 votos. Tantinho assim de voto. Eu dizia pro Ivo, como que eu vou ser deputado? Aí, veja, a vida é uma coisa engraçada. Você não planeja, você não faz nada. Agora, uma coisa eu aprendi. A humildade, a simplicidade, o respeito às pessoas, não querer ser o dono da verdade, tudo isso ajuda muito na convivência com a população. A população está cansada de políticos. A população quer amigos, quer companheiros, quer pessoas que falem a verdade. E eu tenho praticado isso e cada dia eu percebo que estou no caminho certo.
Você fala uma coisa verdadeira, porque essa eleição para mim é uma eleição diferente de sola de sapato, de muita saliva e daquilo que você gosta de fazer, que é a internet. Você foi precursor como político na rede social e hoje a gente vê efetivamente a classe política usando a rede social.
Eu sou internauta. Eu, por exemplo, quem está me ouvindo agora, quiser me ver, às 10 horas da noite eu visto um pijama, vou para frente da televisão, ligo a internet, ligo no Facebook e eu fico conversando com as pessoas. Outro dia entrou uma pessoa da Itália, de Milão. Ela era moradora de Malé estava em Milão e entrou a conversar comigo. Ela estava me assistindo e me fez perguntas. Então, eu tenho mantido esse canal e eu falo duas, três vezes por semana, eu falo com 3-4 mil pessoas. Então eu uso ferramenta, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp com grupo. Eu sou um grupo de União da Vitória, nós estamos fazendo as nossas conversas aí. Agora, por exemplo, eu estava voando aqui, sobrevoando, eu já mandei uma foto do local aqui da festa no grupo de União da Vitória. Eles não tinham a foto, eu já tinha.
Ô Valdir, o entusiasmo teu me parece que você está na primeira campanha. Isso deu para ver na última vez que você esteve lá no estúdio. Como é que você tem essa fortaleza? Parece que você está começando agora, cara. E hoje você já tem uma caminhada de deputado estadual, deputado federal e chefe da Casa Civil. Como é que se mostra esse entusiasmo ainda para essa gurizada que não quer saber de política? Eu não vou votar nessa cambada de ladrão. E na realidade tem que saber separar o joio do trigo, né, Rousson?
Nem todo mundo é ladrão e nem todo mundo é gente boa. E há várias maneiras de você diferenciar quem é quem. Mas eu acho que a juventude ela está um pouquinho descrente por tudo que o Brasil passou. Mas logo aí na frente o jovem ele começa a sentir que a participação dele é fundamental e importante. É a hora que nós tivermos a participação do jovem com mais entusiasmo, certamente também os políticos vão melhorar. Quem faz o político melhorar somos nós. Nós não podemos esquecer que se nós temos políticos ruins, é porque foi nós que os elegemos. Entende? Então, antes de... Essa questão do voto é uma questão bastante... de muita seriedade e tem que ser muito bem interpretado. É isso que nós temos que fazer.
Eu estava vendo nessa eleição para prefeito, para vereador, se o camarada é candidato à reeleição, desde a atuação dele na Câmara de Vereadores, se ele é candidato à primeira vez, desde as propostas que ele quer, tanto vale para um prefeito como um vice-prefeito de qualquer cidade brasileira, né, Rossoni?
Não tenha dúvida. Eu tenho até quando tenho falado com os vereadores que me acompanham politicamente, eu tenho dito para eles o seguinte: comecem a vida certa. Comecem a vida falando a verdade. Porque o vereador que ele começa já desviando o seu foco. Ele tem um candidato a prefeito, mas ele não defende. Ele não tem a sua proposta. Está começando mal, está começando errado. Não vai ser um bom vereador. Agora, quando se encontra um vereador que tem partido, que tem linha, que tem postura, que tem firmeza, mesmo quando encontra um opositor que discorda, ele está começando a sua caminhada correta. Porque a pessoa, quando se omite, ela está cometendo um erro terrível.
Que bacana. Rossoni,
vamos encerrar com o almoço.
O Rossoni tem compromisso em Curitiba às 14h30.
Isso.
Satisfação tê-lo aqui, Rossoni, mais uma vez. Prazer tê-lo aqui no Vitória, cidade que se ama, a cidade que nascemos e que aqui vamos morrer. Você sabe que aqui você tem franquia com a população. Interessante. A população te deu essa procuração há muitos anos e sempre renova.
Obrigado. Eu tenho um carinho especial por União da Vitória. É a nossa cidade-mãe da nossa região. Eu procuro fazer o melhor. É claro que a gente não consegue fazer tudo que a população reivindica, mas sempre estou empenhado, procurando fazer o melhor. Eu saúdo a você, Britão. Desculpe eu ter chamado o Ivo aí, mas
que é, isso?
É uma história viva da rádio, da nossa região. O Ayrton também. Eu agradeço a oportunidade, saúdo a todos e venham para a festa, porque agora nós vamos comer uma costela. Vamos esquecer o colesterol agora.
Tá certo, Valdir.
Um abraço,
meu irmão. Vai com Deus. Tá aí, Jair Nunes. Estamos na nona Festa Nacional da Costela. Estamos efetivamente convidando você. Venha para cá, venha para o espaço do CTG Fronteira da Amizade. Tudo pronto, tudo armado para a programação, que vai ser o dia todo, né, gente? Tô com o Jair Nunes aqui, tô com o Marcelo Montoro, toda a nossa equipe aqui a postos, tá? Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter música ao vivo ao meio-dia, às 15h30, apresentações, valores da nossa terra, às 16h30, Janaína Moreno e Banda, 19h30, abertura da apresentação, com buffet por quilo de costela, lá no Galpão Leno Toniel. Show com Nelson Viana e banda lá de Florianópolis, show com a banda Moschini e 23 horas tem pandango no CTG. Jair Nunes, que sabe dançar pandango, vai dançar com os mirins, que é a promoção nossa. E show com Marcos e Bilucci. Vamos conversar com o nosso presidente. Presidente da Associação Comercial Industrial de União de Vitória. Meu presidente, chega aí. Fiquei feliz em tê-lo aqui. E destacar para o senhor que o primeiro dia de ontem, 9.500 pessoas passaram pela festa. 2.500 foram no show do Bruninho e do Davi. Uma tonelada de costela foram vendidas. Isso que eu tenho só de 3 números. Eu não sei ainda, evidentemente, o espaço que cada um vendeu ou está vendendo as suas coisas. Mas uma estrutura melhorada, 7.500 metros quadrados de área fechada. Bom dia, presidente.
Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Assim, eu acredito que a festa está ficando cada vez mais bonita, está ficando mais organizada. Você veja que um dos pedidos do povo todos esses anos aí era por banheiros melhores. E nós conseguimos, trazemos uma carreta com banheiros melhores, mais confortáveis e tal, né? Trouxemos uma variedade um pouco maior na praça de alimentação, na questão gastronômica, com os food trucks, algumas variedades diferentes de alimentação, lógico, além da nossa fantástica,
que acompanha. Eu vejo interessante também, presidente, que no espaço da própria CIUV, nós já tomamos um cafezinho refrescante e do outro lado tem o pessoal da Acervo União, Associação de Gêneros Artesanais de Nova Vitória e Porto União. O senhor abriu esse espaço para eles mostrar o produto deles.
Sem dúvida nenhuma. Tem um núcleo cervejeiro pela Associação Comercial e o pessoal tem se organizado bem e tem feito um trabalho muito interessante. E tem perspectivas, inclusive, de empreendedores que estão trabalhando para criar empresas na área cervejeira, que hoje tem uma demanda muito forte por isso. E por que não desenvolver esse empreendedorismo nas nossas cidades, né?
Hoje, sábado, se espera muito mais que ontem.
Com certeza, Britão, com certeza. Esses dias já foram bastante interessantes. Na quarta-feira, quando teve o almoço do CTG, logo após o desfile do 7 de setembro, já houve uma movimentação maior. O público foi praticamente o dobro do esperado, o que já abriu uma perspectiva, né? Ontem não teve muita movimentação, por ser meio da semana, a turma trabalhando e tudo mais, na quinta-feira, né? Já ontem o movimento foi muito bom. Quando terminou o expediente das empresas, percebeu-se que a turma veio toda para cá, o que foi muito bacana, muito bonito. Tivemos a abertura oficial ali, foi bem prestigiada, teve um bom movimento, muito bacana.
Vamos começar mais daqui a pouco. Um abraço, presidente, obrigado.
Abraço, Britão, obrigado.
Tá certo, então. Em nome da GGNet, em nome da Girafa Comunicação Interativa, Lubo Fio, da nossa Casa Estrela, e nova comunicação visual, mais econômica, aqui você tem mais valor. Sicredi, junto com o Grupo Venivale de Comunicação, trazendo o programa Linha Aberta, sábado, desde as primeiras horas, desde hoje, evidentemente, nosso grupo vai estar a postos hoje, de manhã, de tarde e noite, amanhã, de manhã, de tarde e noite. Jair Nunes, vamos conversar com o nosso diretor, geral Kaique Agostini, para podermos fechar definitivamente a nossa jornada de trabalho aqui direto do CTG Fronteira da Amizade. Hoje, então, gente, temos a praça de alimentação, todas elas abertas. Nós temos música ao vivo. A partir das 12 horas, o palco principal já está tocando. Tem a apresentação dos valores da nossa terra. Tem às 16h30. Jovem Moreno e Banda, 19h30. Abertura da praça de alimentação, do galpão do CTG. Bife por quilo de costela. Nós temos show com Nelson Viana e Banda, lá de Florianópolis. E show com a banda Mosquito, 21 horas. Depois, mais um presente do Grupo Vale de Comunicação, Fandango no CTG com os mirins. E finalmente o show com o Marcos Bellucci. Kaique Agostini, diretor do Grupo Vale de Comunicação. Mais uma vez, nossa emissora mostrou a primazia da sua instalação, a sua comodidade, seus profissionais, que todo o grupo está aqui hoje. A FM, o Portal Vivale, o Jornal Comércio, né? Enfim, a Rádio União, a família do Grupo Verde Vale, unidos aqui com todos os funcionários, para tentar mostrar para você que está em casa o que está acontecendo, né, Kaique?
Bom dia, Britão. Já boa tarde para você que já almoçou. Realmente, Britão, nós estivemos presentes em todas as festas da Costela, em todas as festas do Estanhegre e do Xixo. Estamos encerrando hoje o Linha Aberta na nona edição da Festa da Costela. Um dia maravilhoso, mais uma vez, né, que esse Deus bacana nos brindou. Festa tem tudo para ser ainda melhor todos os anos, uma festa que está evoluindo. Esse ano a qualidade dos banheiros evoluiu bastante. Você que, por acaso, no ano passado ou nas outras edições, tinha como um defeito principal da festa os banheiros, até porque o número de pessoas que utilizam não facilita que os banheiros permaneçam limpos. Dessa vez, uma estrutura ainda melhor de banheiro para facilitar o dia a dia, a higienização das pessoas. Para você que tem filho pequeno, uma novidade ainda mais bacana. Tem o parque aqui para a criançada, então você pode trazer, deixar eles brincando tranquilamente. Há um pessoal que cuida, isso obviamente é um serviço adicional, mas você pode vir aqui se divertir enquanto os seus filhos estão brincando também numa área paralela. Uma bela área de exposição, a variedade da praça de alimentação é fantástica, tem muita gente local, muita gente de fora, todo mundo contente. Venha, participe. Para você que é cliente do Grupo Verde Vale, o stand do grupo está aqui à sua disposição. Pode servir de ponto de referência para você, para a família, para os amigos. Para você que é ouvinte da rádio, pode chegar aqui e conhecer os profissionais que você, de repente, gosta de ouvir. Chega aqui, vê eles, ninguém morde, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Faz uma foto, se diverte, está em casa. Uma satisfação contar com o trabalho de todos vocês. E a gente deixa, né, Britão? Vamos lembrar. O grupo continua ativamente cobrindo as eleições de 2016, esse que é o momento mais democrático do dia a dia de uma nação. As pessoas vivem nas cidades, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado de cobertura das eleições nesse ano. Nós queríamos, ou tínhamos a pretensão, né, de aproveitar a Linha Aberta desse sábado para fazer uma entrevista com os candidatos a prefeito de União da Vitória, de Porto União e da região, mas para isso, cumprindo a regra da isonomia da legislação eleitoral, nós precisávamos que todos eles estivessem presentes ao mesmo tempo no stand. Não conseguimos reunir isso, obviamente, elas não exageraram, mas a partir da semana que vem, várias novidades dentro do portal Vevale, dentro do Jornal Comércio, matérias completas, analíticas, trazendo para você várias visões diferentes sobre o dia a dia das eleições, o dia a dia das campanhas e do futuro das administrações de União da Vitória, de Porto União e de toda a nossa regional.
Obrigado, Kaique.
Valeu, Britão, um abraço para todo mundo.
Tá certo, então. Jair Nunes, suas despedidas, considerações finais, mais um show de cobertura.
Olha, Brits, nós novamente cumprimos o nosso compromisso aqui com o nosso ouvinte, em primeiro lugar, com o Grupo Verde Vale, com a Rádio União, com o Jornal, com a FM Verde Vale. Eu digo para você, foi uma satisfação, porque estamos num momento muito delicado. Estamos no meio de um processo eleitoral, todo cuidado é pouco, você sabe muito bem disso. Mas nós, graças a Deus, né, Brice, com a nossa experiência, profissionalismo, a gente conseguiu levar numa boa. Então, foi mais uma vez uma satisfação trabalhar com você, Brice. Sempre que puder, estarei aí ajudando no Linha Aberta. E deixo aquele abraço para todo mundo e o convite. Venham para a festa que está muito boa.
Abraço, Jair Nunes. Marcelinho Maltolo, nosso abraço. A Bruninha Clóvis, Eduardo Carpisque, Ricardinho Silveira, Cabelo, está aí também. Todo o nosso time armado a postos para trabalhar hoje, para trabalhar de tarde, de noite, amanhã, de manhã, de tarde, de noite, trazendo tudo aquilo que acontece direto da nona festa da Costela aqui em nossas cidades. Vem direto para o CTG, Fronteira da Amizade. Forte abraço, dever cumprido. Volto sábado que vem com o programa Palinda Se Conteste, que é o programa de aberto. Dever cumprido! Fui embora! Tchau, 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 tchau!